Sou Jackson Vasconcelos, esse é o nosso podcast semanal. Eu sugiro que você, ao nos ouvir, ouça com o ouvido da comunicação na política. Como é que o político deve se comunicar? Esse é o nosso trabalho aqui.
A gente deu uma paradinha nisso aí em agosto, mais ou menos, porque a gente entrou com campanha eleitoral, muito trabalho, e também porque a gente queria repensar a comunicação. E nesse movimento de repensar, nós resolvemos fazer uma nova proposta para o podcast. E vai estar comigo aqui a Lívia Andrade. Ah, Líviazinha, cheia de nervosismo, cheia de coisa.
Não, depois de uma pressão, né?
Muita pressão, né, Lívia? Para você fazer parte. A Lívia está comigo.
Eu sou tímida.
A Lívia está comigo nesse trabalho na política há quase 10 anos. Mas ela é jovem. Quando eu comecei a fazer política, ela não tinha nascido ainda.
Verdade.
Nós temos trabalhado muito juntos. É, a proposta do programa agora é a gente olhar a política nos filmes, olhar a política nos livros.
Nas séries.
Música.
Mundo
porque
das
a
artes.
A gente vê, eu quando me acostumei com política, e a Lívia agora pegou essa mania também, a gente começa a olhar a política em todo canto.
Você vai andando na rua, vai vendo política. Pô, passa um ônibus, o pessoal faz sinal, uma reclamação do vizinho, tudo é política.
Tudo é política. E a gente agora vai aqui nessa nova proposta do podcast. Vamos conversar sempre, eu e a Lívia, sobre algumas coisas que a gente tem visto no geral. Né? A proposta de hoje.
Hoje a gente vai falar da série Borgen, que está disponível na Netflix. Ela é uma ficção sobre a política dinamarquesa que tem a protagonista Birgit Nyborg. É uma mulher que faz parte, ela é líder do Moderados, de um partido, e ela tem o desenrolo ali até ela se tornar primeira-ministra. É a primeira-ministra mulher da história da Dinamarca. E aí tem vários acontecimentos, né? E o nome da série, você não queria falar sobre isso? Por que que é Borgen?
É, porque é o local, né? É o local na Dinamarca onde ficam os três poderes.
Christian Borg.
É, o Christian Borg é o nome do local, porque o Borg é a redução desse número, né? Desse nome. Esse nome reduzido. Mas é um local, e é curioso, porque é um local onde fica o poder judiciário, o legislativo e o executivo. Quando a gente olha para o Brasil, Lívia, a gente vê uma coisa curiosa também, né? O Brasil tem um estado monumental. Brasília, por exemplo, foi construída para ter uma praça, em vez de um prédio, uma praça para os três poderes. Tinha lá o poder executivo, que são os prédios dos ministérios. Lá na ponta, o Palácio do Planalto, que é onde fica o poder executivo, o chefe do poder executivo. À sua direita, de quem vem, fica o poder judiciário, né, que é o Supremo Tribunal Federal. E no meio dos dois, o Congresso Nacional, bem pensado, né? E com essa história também de que o Estado é laico, você vê que já não funcionou para os construtores de Brasília, porque também na Praça dos Três Poderes tem lá um poder constituído, que é a igreja, que é a catedral. Né?
Não dá para justificar que é grande por causa da dimensão do Brasil, não, porque relacionado à Dinamarca dá para ser um prédio, realmente, a Praça dos Três Poderes.
É, no Brasil a gente pode falar que é da dimensão, mas a gente estendeu muito essa dimensão, né? Porque Brasília, quando foi construída, os prédios dos ministérios, etc., eles eram prédios. Hoje eles têm anexos. E hoje eles funcionam em outros anexos. A Câmara dos Deputados, por exemplo, que eram dois prédios, que era um prédio do Senado e um prédio da Câmara, hoje tem vários anexos onde funcionam os prédios, os gabinetes dos deputados. Olivia, para você saber, quando eu comecei, o primeiro trabalho meu na política, que foi na Câmara dos Deputados em 74, fui ser assessor de um deputado federal de Minas, o deputado federal tinha dois funcionários no gabinete. Era um assessor que ganhava um pouco mais, que era considerado quase um chefe de gabinete, e um assessor que ganhava um pouco menos. Geralmente, assessores como eu ganhavam menos, porque normalmente eles colocavam alguém da família, alguém mais próximo, né? Hoje a gente perde a conta.
Se você olhar no site da Transparência, lá os gabinetes têm 20 pessoas.
20, 30. E tem gente pendurada ainda, porque tem a tal da rachadinha, que aí
pois
tem nego que
quiser de um lado. Essa história de rachadinha aí é melhor a gente nem comentar muito.
É, nem entrar nisso, até porque o nosso assunto é o filme.
É a série.
É a série. A série morre. E que é a série, e ela tem um monte de situações muito interessantes, porque se vinculam à política, né? E aí é que a gente vai vendo. A primeira coisa que era interessante a gente comentar é o papel da mulher ali, né? Porque o filme todo é a história, como você falou, é a história da primeira-ministra dinamarquesa, né?
É, né? Bem, você vê todos os desafios dela como mulher. Ela sofre preconceito por isso na série. E tem a questão da família dela, que é um desafio maior para a mulher também, né? Como é que você enxergou isso na série? Se destacou bem, né? Principalmente na primeira temporada.
É, se destacou bem. Porque, primeiro, o primeiro grande erro de quem está na política, como ali ela cometeu também, é imaginar que a política é uma profissão de horário certo e sabido. Então, por exemplo, o político pode trabalhar no horário comercial, ele tem férias, ele tem final de semana. Na política não existe isso. Isso se vê no filme, por quê? Ela chegou a combinar com o marido, que é professor
universitário.
Que é o professor universitário. Ela combina com o marido um comportamento em que, durante um período da vida, ela teria sucesso profissional, no outro período da vida seria eles, iam trocando nisso até os filhos crescerem. Não deu certo.
Não funciona na política, né? Como é que a pessoa vai se afastar por anos e tal? Não dá pra...
Não funciona.
Trabalhar alguns anos e tal, você vive de imagem, né? Força, é uma construção, complicado, né?
Muito, e pra mulher muito mais, porque ela tinha que cuidar da casa. Ele cuidou direito da casa, né? Aí existe um outro aspecto que a gente tem que falar sobre a questão da relação homem e mulher, né? Aí existe um lance muito interessante, né? Que até você chamou a atenção também, que a questão chegou num momento que ela queria fazer o calendário sexual deles.
É verdade.
Tinha que ter dia certo para ter relação sexual.
A série mostrava, ela chegava em casa 3 horas da manhã, muitas vezes, 4 horas da manhã, e saía de manhã mal, via os filhos e o marido. O marido estava insatisfeito. E aí foi quando ela fez essa proposta. Ah, a gente pode combinar toda quinta-feira de ser o nosso dia e tal.
E aí ele não gostou nada disso, né? Porque isso mexe com a cabeça das pessoas, né? Então aí você vai vendo. Aí tem um outro lance, que é quando ela se separa dele, ela fina se separando, a história não dá certo, ele cansa, porque a rigor quem sai é ele cansa dela, na forma com que ela levava a vida, ele resolve se separar, e ela mais adiante, muito adiante, depois de passar por uma série de dificuldades, ela se envolve com outro cara. Né, uma outra pessoa. E aí existe uma situação que eu quero chamar muito a atenção no filme, que é a primeira e a segunda relação dela. Na primeira relação dela, o marido era exigido por ela para ajudar no cuidado com os filhos. Era a exigência que não era ela, era a função dela fazer. No segundo relacionamento, ela já não tem esse problema porque os filhos já estão maiores. Segundo, o cara tinha vida própria, o cara cuidava da vida dele. A relação deles era exclusivamente amorosa.
Sim.
Então isso facilitou muito. Isso é outra coisa que a gente bota como interrogação na cabeça de um político, né?
Sim.
Na cabeça das esposas e dos maridos dos políticos, porque hoje é muito assim, né?
É, Borg tem 3 temporadas, né? Essa coisa do namorado dela acontece na terceira, a separação ali, o problema na relação dela é bem evidente na segunda, e na primeira ela ainda está casada ali. Isso vai se desenvolvendo ao longo da história e mostra bem claro realmente como é que ela fez para lidar com isso e a diferença de ter uma casa com os filhos e tal, e mostrou depois ela num outro período. Agora, logo na primeira mostra a questão como é que ela chegou a ser eleita para primeira-ministra e teve a campanha eleitoral e tal, foi uma surpresa. O que você tira disso?
É, primeiro que toda a campanha, toda a eleição é uma surpresa. Para ela foi mais surpreendente ainda, porque em se tratando de um país parlamentarista, né, o filme mostra essa diferença, a eleição, a escolha do primeiro-ministro se dá pela eleição do partido. Partido sendo eleito, ele tendo maioria, ou a composição tendo maioria, escolhe o primeiro-ministro. Então isso fica muito evidente que ela não tinha nenhuma expectativa de ser primeira-ministra, mas com o resultado da eleição, passa a campanha, a discussão e tal, é decisivo na campanha o discurso que ela faz e é decisivo também a participação, é decisiva a participação dela num debate que a gente vai falar um pouco mais. Mas eu queria exaurir, eu queria encerrar essa questão da relação familiar, da política, da mulher, por um outro episódio que está no filme. É o momento em que a filha precisa dela. E ali, isso é marcante em Borges. Por quê? a filha começou a ter problemas de depressão e de outras angústias e tal, e ela findou sendo internada para tratamento. E chegou uma hora que a Birgitte teve que decidir: vou seguir em frente e deixo a minha filha, ou eu volto e cuido da minha filha e penso na política depois.
Teve aquele momento que o paparazzi invade o centro de tratamento da filha dela também e isso. Começa a aprofundar muito na vida delas. O papel dela de primeira-ministra, o que ela estava fazendo, ficou em segundo plano e ficaram focando só na vida pessoal dela. E foi quando ela deu aquela balançada.
E ali mostrou claramente que há uma diferença fundamental, me desculpem os homens que estão nos ouvindo, a diferença fundamental entre a mulher e o homem. Certamente um homem ali caminharia em outra direção. Ela compreendeu o seguinte: eles estão usando a minha filha na minha vida política. Então eu, de forma pragmática, vou tirar esse assunto da pauta. Ela se distancia, se licencia e vai cuidar da filha. E só retorna depois desse assunto completamente resolvido. Quer dizer, então, do ponto de vista do aspecto familiar, da mulher e tal... O filme mostra uma realidade que muitas vezes as pessoas não percebem. As mulheres estão ocupando os melhores postos hoje na política, muitas delas já hoje presidentes, primeiras-ministras e tal. Elas estão ocupando uma posição de destaque, mas por trás dessa posição de destaque tem uma série, tem uma história que às vezes a gente não percebe. Para a mulher é muito mais difícil fazer política, né, do que o homem. Aí diria o seguinte: é difícil por quê, Jackson? Porque os dois trabalham, os dois... Não, existe um episódio que não há na vida do homem, que é a gravidez.
Sim. Isso também existe toda uma cultura também machista e de que, de fato, a mulher tem mais responsabilidade sobre os filhos e tal. E tanto que quando falam assim, que quando vão abordar a questão da filha dela, falam: será que o problema foi a mãe dela que causou isso nela e tal? Geralmente no homem você não seria questionado se a filha está doente por causa do trabalho do homem e tal. E nela jogaram muito esse peso.
Jogaram muito peso porque é da cultura.
Sim.
Mas existe uma questão que é fundamental na diferença, essa ninguém consegue igualar, é uma diferença enorme, que é a gravidez. A mulher, quando decide ter filhos e quando passa pela gravidez, se ela está na política, essas coisas se dificultam muito.
Sem dúvida, né? Não tem como.
Muda muito a história da mulher nesse momento, né? Eu me lembro de um episódio, numa conversa que a gente teve durante a campanha, onde estava a Clarissa Garotinho, estava grávida.
Nessa campanha agora, não?
Não, na campanha de 2016, que era a campanha para a Prefeitura do Rio e tal. E nós sentamos para conversar, a Clarissa estava grávida e tal. E você vê que a mulher, ela tem muito mais dificuldade em lidar com a política nesse momento, porque a política não espera, por conta da questão da gravidez. Então isso é marcante também, né, na vida da família, mas voando para depois da vida familiar, nós vamos para a vida política dela. Falamos um pouco da campanha eleitoral, mas eu queria chamar a atenção, queria te lembrar do debate. Queria que você lembrasse um pouco desse debate, como é que você viu esse debate, você com o olhar da mulher. Saímos da questão da família, mas não saímos ainda da questão da mulher.
Teve aquela questão interessante que a gente conversou da roupa que o assessor de imprensa, que também é uma figura muito importante na série, que é o Kasper, ele escolheu uma roupa para ela que achou adequada, sóbria e tal, para aquele debate, e como a Birgitte tinha engordado, ela teve que escolher uma roupa em cima da hora. E ela entrou roteirizada, com todo um discurso, um diálogo ali travado para entrar no debate. E chegou no momento do debate, ela, com a sensibilidade dela, percebeu que ela tinha que ir para um outro caminho. E foi onde ela se destacou. E essa questão da roupa, ela até colocou isso no debate, né? Que é: desculpa, meu assessor, mas eu vou ter que mudar e tal. E estou com essa roupa porque eu dei uma engordada e tal. E ela colocou isso, que foi bem curioso, né?
Que uma mulher, geralmente, não sei se você colocou.
Eu não, claro que não. Vou dizer, eu engordei, por isso que eu tô com esse modelito. Não, jamais.
Mas por quê? Porque a mulher normalmente não faz isso, né? E aí ela mostra ali que quem fez o filme tá mandando uma série de mensagens. A mensagem ali é interessante, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o assessor de imprensa. Ali tem duas mensagens muito interessantes. Quer dizer, ela inclusive diz isso no filme, né? Na série.
Na série.
Ela diz ali que ela foi treinada, como todo político, ela foi treinada para o debate. E nos debates se treina mesmo.
Sim.
Quantas vezes nós dois treinamos?
Vários.
Tá certo? Até treino mesmo. É dizer, olha, vai te perguntar isso, fala aquilo.
Repetição e tal, adaptando e tal.
E aí eu queria lembrar para você uma situação que nós já vivemos juntos, nós dois. Algumas situações, não vamos citar aqui os casos, né, por questão de até sigilo profissional, mas a gente já viveu situações, circunstâncias de você ter que treinar um candidato para um debate onde ele quer dizer tudo, menos o que ele pensa.
Verdade.
Hã?
Verdade.
E aí, quando ele chega num debate, a coisa se complica para burro, porque ele está ali todo amarrado, todo treinado, para falar coisas que ele não acredita, e na primeira chance que dá, ele se arrebenta inteiro.
É, porque tem que ser espontâneo, porque o jogo não é combinado com todo mundo, né? Cada um tem a sua estratégia no debate. Se a pessoa não tiver o mínimo da consciência que ele precisa se adaptar ou precisa recuar ali, ele acaba caindo no que a gente chama de ato falho, né? Que é falar uma besteira ali, deixar escapar. Quando não é espontâneo, pode cair numa armadilha dessas.
E ela mostra o contrário. Ela foi treinada para falar uma coisa, ela foi treinada para dizer o que tinha que dizer. E, no entanto, quando ela... Aí você vê isso nas cenas, muito claramente, né? Os caras foram muito, muito inteligentes. Ela, quando chega na cena, no debate, no local do debate, ela começa a prestar atenção nos outros e começa a saber o seguinte, olha, eu vou ter que ir por um caminho diferente.
Foi a intuição, né?
É. Aí ela vai pela intuição, que é outra coisa que a gente vai falar muito aqui no podcast várias vezes, porque é uma coisa que mexe muito com a campanha eleitoral, é a intuição. Eu sempre defendo que o candidato tem intuição e a gente tem que respeitar a intuição dele.
É verdade, ele está na pele, ele sabe o que ele sente, entendeu? A opinião dele é sempre tem um peso muito importante.
É, a gente tem que saber balizar isso.
Uhum.
Por isso que quando o candidato diz assim, pô, eu acho que não dá para ir por aí, não adianta ser arrogante e dizer, não, cara, vamos tentar ouvir duas vezes, três vezes, a intuição do cara. Né? E ali, a candidata à primeira-ministra, que era aquele momento, no debate, ela coloca o coração dela, ela é muito franca, ela diz assim, olha, ele deve estar chateado lá porque ele mandou eu vir com uma roupa diferente, mas eu só tinha essa, eu engordei. Na política a gente engorda, é o que ela diz. E aí vem um fato interessante para quem está na política, isso é verdade. Por que o político geralmente engorda? É porque ele é muito tenso, os momentos de tensão são muito grandes. Então, se ele já tiver tendência a engordar e ele passa a não ter mais tempo para fazer exercício...
Não, fora
e tal,
você não consegue ter uma dieta, porque você não tem mais horário, não tem mais nada. Então, fica tudo desregularizado, né? Não consegue se manter ali, uma rotina.
Vou te contar uma experiência interessante que eu vivi com Marco Maciel. Marco Maciel foi vice-presidente da República, foi senador, foi governador de Pernambuco e tal. Última notícia que eu tive dele, que ele estava com Alzheimer e... Enfim, mas o Marco era um sujeito assim, parecia um palito de mármore. E eu tive a oportunidade de algumas vezes trabalhar com ele, né? E aí uma das coisas que ele fazia sempre questão de dizer é o seguinte, eu na rua eu não como nada, eu tomo água. Porque se precisar ir ao banheiro, eu não posso precisar ir ao banheiro na hora que eu não consigo ir. Então ele levava muito isso a sério, né? Então... Mas a política engorda.
Mas
né?
a equipe do candidato também engorda, porque na última campanha que eu estava na rua era pastel com caldo de cana direto.
É, e aí se não se cuida...
Pois engorda. É.
Eu me lembro de um outro lance, que muita gente pode gostar ou não, foi quando o Jair Bolsonaro, se referindo à reunião que ele teve com o presidente do Senado da Câmara, ele falou para estar aí, disponível no YouTube, e disse assim, pô, era muita rouba, né? Que era o Rodrigo Maia daquele tamanho, com o presidente do Senado, o Colubre, também daquele tamanho. Mas voltando ao Borges, a importância do discurso é outra coisa que eu queria chamar a atenção. Né? O discurso decide. Muita gente acha que não, né? Mas o discurso decide uma eleição. A intuição decide eleição. Isso é importante, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é muito comum na política brasileira, é quando o sujeito ganha a eleição, a primeira providência dele é mudar tudo dentro da sala. Você viu isso, não morre?
Não, eu adoro essa cena. Ela chega assim, no gabinete, cheia de planos, ideias, e querendo colocar os projetos dela em pauta e tal. E toda hora vem alguém assim, mas você tem que escolher, tem que mudar. É a tradição o primeiro-ministro escolher a galeria de quadros que vai ser exposta no gabinete. E ela falava assim, ah, gente, eu não quero saber. Manda fulano de tal decidir isso. Aí acontece uma coisa curiosa, né?
É, eles decidem os quadros que botam nudes.
Botam vários desenhos de pênis e bunda e tal, pessoas peladas. E ela, quando entra, ela fica chocada, né?
É.
Mas deixaram dela, ela mandou alguém decidir.
Ela mandou alguém decidir porque aquilo era irrelevante, né? Aí vem uma coisa que a gente sempre chama em política da inutilidade. Né?
É verdade.
O político chega, a primeira coisa que ele quer é mudar o ambiente. Nós tivemos o caso do governador recente do Rio, que a primeira preocupação do cara foi criar uma faixa presidencial ou governamental para ele. Aquela faixa virou discussão na imprensa, debate, confusão.
Mas é meio ridículo, vai. Foi meio ridículo.
Totalmente ridículo. Como seria ridículo a primeira-ministra da Dinamarca, com os problemas que tinha.
Na entrada, ter que pensar os quadros que expõe, né?
E ali ela deixa, então, que os caras caminhem para o final. E aí, terminando, já eu queria chamar a atenção, aí do meu lado eu queria ouvir tuas curiosidades também com relação a algumas outras cenas, né? Mas o mais importante, para mim, é no momento, mais importante mesmo, do filme inteiro, não estou pesando, não estou fazendo sem peso nas palavras. O mais importante é quando ela perde a eleição e vai para o setor privado.
Sim.
E ela faz sucesso no setor privado. Né? Ela vai para o setor privado e faz sucesso, mas ela não suporta a ideia do que estão fazendo com a Dinamarca.
É, o incômodo dela foi isso. Foi vendo a notícia,
dela,
o que estava acontecendo lá, e é isso que faz ela retornar para a política. Né?
E aí, se a gente fosse bonzinho, você é e eu não sou, a gente podia fazer uma comparação disso com o que aconteceu com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Né? O sujeito larga a prefeitura, ele sai da prefeitura, vai para o setor privado. E de fora ele resolve voltar, porque segundo ele, o Rio de Janeiro estava muito mal cuidado. Né? Eu até hoje não sei, Lívia, se ele voltou para ser prefeito, né? para se perdoar pelo que ele fez, né? Para dizer o seguinte, olha, eu fiz tanta coisa errada que eu vim consertar, ou se de fato ele veio acreditando que ele não teve culpa de nada.
Eu acho que a primeira hipótese é mais forte.
Eu também acho que a primeira hipótese é mais forte. E a gente vai. E aí tem um outro lance. Por que que esse lance no filme é muito importante para mim? Primeiro, porque ela sai para o setor privado, o espírito público estava nela.
Sim.
E aí o político.
Ela demonstrou isso a série inteira.
Isso já
acontece na terceira temporada. A série inteira ela demonstra. Ela tem convicção, ela quer fazer pelo povo dinamarquês e tal. É outra pegada.
Aí você vê que essa convicção faz com que ela volte. E aí tem um lance na volta, que é muito interessante também, é quando ela acha, pô, eu fui tão maravilhosa, pode ver isso, né? Mas assim, é tão importante, eu fui tão bem, né, como primeira-ministra, que eu vou querer voltar e vão querer me aceitar. E aí ela procura o líder do partido dela.
Sim.
E de fato ela foi tão magnífica que o cara disse assim, você vai ser maior do que eu, então não tem espaço para você.
Não, mas você lembra que proporam um debate, porque dentro dos partidos eles podem propor um debate de líderes e tal, e o cara conseguiu vencer ela dentro do partido. Porque
foi, como
ele era o representante, o líder de fato, ele conseguiu fazer um acordo com o primeiro-ministro, e na hora do debate ele deu um jeito de sair, e transmitiram ao vivo na conferência do partido esse acordo dele com o primeiro-ministro, aí o cara realmente...
Ele deu uma jogada ali.
Ele deu uma jogada interessante ali.
Uma jogada política interessante. E com isso ela se desloca. Aí ela resolve criar um partido. Que aí vem um lado também muito interessante no filme, que a gente no Brasil, que cria partido todo dia por qualquer coisa, a gente vê a dificuldade de se criar um partido do ponto de vista ideológico.
Sim.
Chega uma hora que ela diz assim, o que que esse povo todo quer aqui? Hã? E ninguém queria exatamente o que ela queria. A grande maioria ali não queria o que ela queria. Aí é quando ela dispensa essa turma toda.
Muita gente vem chegando para compor o partido dela quando ela percebe que, tipo, Cara, tem muita coisa solta aqui, a nossa linha é essa, quem pensa diferente disso, tchau. E aí vai assim, sei lá, 2/3 vai embora, né? Muita gente.
Isso é muito importante. Imagina se fizessem isso aqui no Brasil, em alguns partidos, ou a grande maioria dos partidos.
É, tinha, né, os radicais lá e ela despachou todo mundo.
Ela despachou todo mundo porque ela tinha a convicção. Uhum. Né? Alguma coisa mais você acha que a gente tem que chamar atenção?
Eu acho interessante a gente falar dessa questão dela como primeira-ministra, tendo que abrir mão de certas convicções dela para conseguir administrar. O que você acha disso? De abrir mão das convicções porque tem um pedido aqui, outro ali, aí ela não consegue apoio para um outro projeto e tal. E teve aquela questão também muito do Partido do Meio Ambiente, e ela era toda voltada também para essa linha. Como é que funciona isso? Como é que você acha que faz parte?
É a parte da composição. A gente aqui no Brasil começou a criar, chamar de coisa feia aquilo que a rigor é o bonito da política, que são as composições, os acordos. Né? Você pode fazer os acordos com vários objetivos. Né? Os objetivos é que são importantes.
Uhum.
Não há como você fazer a composição de um governo. Até hoje a gente entendeu que diz assim, poxa, o Bolsonaro disse que não ia nomear de acordo com a indicação dos partidos. Bolsonaro, olha a Borges para ver como é que era. Era um regime, era parlamentarista, dependia do parlamento. O ideal é que quem governa dependa do parlamento, o parlamento é a representação das pessoas. E tem hora que você tem que ceder, você tem que recuar para poder avançar.
Mas você não acha, por exemplo, que isso na campanha, os candidatos colocam muito essas coisas de não vou compor, vai ser de quadros técnicos e tal, e depois eles mudam essa postura para conseguir voto e depois muda a postura. Não é errado isso? Não é contraditório? E não é passível de crítica também?
É contraditório e passível de crítica, porque aí mostra o oportunismo.
Uhum.
Eu prego uma coisa na campanha que eu sei que não vai funcionar, mas eu prego porque o povo gosta de ouvir, e na hora, como não é prático, eu resolvo fazer de forma diferente. E aí eu passo para a população a ideia de enganação. Porque uma coisa que chama atenção na política é você tem duas maneiras de fazer uma eleição. Com as suas convicções ou com as convicções das pesquisas. Né? Isso faz toda a diferença.
Sim.
Assim, eu penso dessa maneira e eu quero fazer uma pesquisa para saber como é que eu comunico isso que eu penso de tal forma que a população entenda.
Perfeito.
Esse é um caminho. Uhum. Um outro caminho, que nós como profissionais podemos caminhar por um ou por outro, outro caminho que os políticos fazem é o seguinte, vê o que, que o povo está pensando, aí você chega à conclusão que o povo pensa não é o que ele pensa, mas assim, mas eu vou falar o que o povo pensa, que eu ganho a eleição, depois eu faço diferente. No caso das composições é isso, né? Tornaram feio as composições políticas, né? Você negociar com o partido, etc. Mas a política é a forma da negociação. Se eu tenho um partido que tem a marca ecológica e eu tenho um ministério que cuida de ecologia, tem que ser esse partido que tem que me fazer as indicações.
Sim.
Né? Se eu tenho um partido que defende a questão armamentista e eu tenho um ministério para isso, eu tenho que trazer desse partido, isso é mais natural. O problema é que os políticos nem sempre fazem assim, né? Esse é o problema.
Eu acho que o mais importante é começar a falar a verdade, né? Tentar explicar para o povo como é que funciona de fato, por que está fazendo aquilo. Eu acho que se eles explicassem mais, de fato, por que está fazendo isso ou aquilo, eu acho que as coisas iriam caminhar melhor para todo mundo.
Essa é uma luta minha e sua em toda a campanha.
É isso.
É o que a gente tem dito sempre, né? Cada vez mais o político tem que ser autêntico. Fala o que você pensa. E aí vem um lado que, às vezes, as pessoas não conseguem compreender. Né? Quer dizer, você pega o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, assim, o cara fala o que ele pensa. Mas assim, eu discordo, é um horror, porque esse cara é um idiota no que ele fala. Mas ele fala o que ele pensa. E aí vem uma coisa interessante, que o Jair Bolsonaro, presidente, não é diferente do Jair Bolsonaro, que foi candidato nem deputado. Esse cara sempre pensou dessa maneira. Entendeu? Se você tiver alguém que pense melhor do que ele, mas acredite no que pensa, tem muita chance de ganhar a eleição.
Não, a autenticidade, de fato, não dá para dizer que ele não tem, que ele é muito autêntico.
E hoje eu acho que é a época da autenticidade, é o sujeito autêntico. Assim, é isso que eu penso, é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer.
Não com todo o avanço da tecnologia, não tem muito como você esconder mais o que você é de fato, porque você está sendo visto o tempo todo e te cobram essa visibilidade o tempo todo também. É muito difícil hoje você se transformar numa coisa que você não é de fato. Então, é uma lição aí para os políticos que estão tentando se transformar numa coisa que eles não são. A autenticidade é fundamental.
É, e saber que é isso, né? Quantas vezes a gente, terminando, já vou dizendo isso. Quer dizer, se você me critica em alguma coisa, né, que de fato eu penso ou faço, eu tenho que reafirmar isso. E tenho que defender essa ideia. Se eu acredito nisso, eu tenho que defender essa ideia. E tenho que ser convincente o suficiente para fazer com que as pessoas acreditem no que eu estou falando e comprem as minhas ideias. Isso é fazer política.
É isso.
Semana que vem tem mais, né?
Temos. A gente até vai escolher qual é a série, o filme, o livro que a gente vai tratar, mas vamos estar aqui todas as semanas.
Vai ser muito bom. Eu gostei muito, foi ótimo.
Gente, obrigada. Só lembrando que Borgen está disponível no Netflix, são 3 temporadas, mas eu acho que todo mundo vai gostar. É uma abordagem relativamente leve tal da política e é bem legal de se ver. Então eu recomendo para todo mundo. O Jackson que recomendou, quem é? Alguém recomendou para você, não foi?
É César Pires, meu amigo, me recomendou pelo WhatsApp. Disse assim, vê essa série. Aí disse assim, vou atrás. E fui atrás e tal. E esse programa aqui conta também com a contribuição de Rafael.
Isso aí, Rafa, nosso profissional.
É, o sujeito que fica aqui nos bastidores. Ok, gente, até a próxima. Muito obrigado pela audiência de vocês. E vamos em frente. E mandem suas opiniões, né? Conversem com a gente, aquilo que você achar que pode contribuir com mais informações e tal. E por isso eu faço uma sugestão a você. Vá no nosso canal, aquitudoepolitica.com.br, e ali você vai ver tudo de política. Você tem artigos, tem vídeos, tem indicações de leitura, tem tudo, tem livros. Você vai gostar muito do que tem ali no espaço. E se por acaso você acha que não gosta da política, aceite o desafio. Você visitando o nosso espaço, aquitudoepolitica.com.br, você vai sair de lá adorando a política, pode ter certeza.
Tchau, tchau, até a próxima.